começar.
Dilma! Atenção, ouvinte, está começando mais um Vira Lume Lanternê, o seu canal de notícias sobre mercado literário independente. Uma distribuição, Dilma.
Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira maravilhosa de Lanterneiro. Fala, galerinha, aqui é o Vitor e bora para mais um episódio, né não?
Exatamente, Vitor. E aqui é a Ali e esta semana eu estou romântica. Eu estou consumindo Jane Austen até dizer chega.
Que da hora. E como vocês puderam perceber, novamente o nosso querido host Gabriel não está presente. Eu acho que vai dar casório.
Eu acho também. Eu acho que vai ser tipo os romances que eu tô lendo da Jane Austen, que fica... como é que eles falam, né? Como é que eles falam naquela época? Fica cortejando a pessoa e aí depois chega e pede em casamento.
Ai, ai. Será que o menino Gabriel está loucamente apaixonado? Está esquecendo de nós aqui da Bilbo e trocando por uma rapariga?
Levou uma chave de amor, carinho e afeto.
Ai, 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 eu achei que você realmente ia falar, mas você veio aquela parte romântica da sua semana, né, Ale? Trocou uma chave de amor e romance.
É chave de amor, carinho e afeto, não aquela outra que você está pensando.
Ai, muito bom. Ai, ufa. Bom, ai, desculpe, ouvintes, me descontrolei um pouquinho aqui, mas...
Viu só, gente? É assim que você mata o Vitor, com quebra de expectativa.
Total. Pra mim é a melhor coisa que tem quebra de expectativa. Bom, mas a gente espera que o menino esteja muito bem, que ele não apareça com os dedos cortados, não é mesmo?
É verdade, né?
Com os dedos não, com o dedo cortado.
Ou com um filho, né? Isso já aconteceu comigo. Um amigo meu do nada apareceu.
Achei
com
que
um filho.
Você apareceu.
Não,
com... tá. Nossa, olha aqui. Eu fui no banheiro e voltei.
Caguei um bebê. Ai, não, um amigo meu uma vez, tipo, a gente. Ele tava meio sumido e tal. Aí a gente, pô, o que aconteceu? Ele, não, é que eu tive um filho. A gente, quê?
Mano, como assim?
Ele descobriu que ia ser pai. Aí ele teve filho. É, foda, né?
Descobriu, tipo, sei lá, nos 47 do segundo tempo, né, pelo jeito.
Tipo isso, descobriu depois uns meses aí de conta.
Foi surprise motherfucker total, né?
Surprise motherfucker, you're a dad! Aí, tipo... chega
nossa,
um neném.
Nossa.
Cara, meio foda.
Mano, você falou disso. Nossa, eu lembrei de um vídeo que tem... Sabe o Comedy Central?
Sei.
É, tem um Instagram deles, eles pegam alguns momentos mais engraçados, né, de episódio e tal, e colocam no Instagram. E aí tem um que eu racho o bico toda vez que eu vejo. É o Cambota perguntando pro pai do Nando Viana. Ele fala assim, deu muito trabalho cuidar do Nando? Fala, não deu muito trabalho, mas ele foi a foda mais cara que eu tive na vida. E a mãe, a mulher do cara e a mãe do Nando tava do lado, né, do pai, tipo, dá pra ver a cara dela de tipo, não, esse filho da puta não falou isso.
Não acredito que você disse uma coisa dessas.
E o pai dele tava na plateia, tá ligado?
Nossa.
Ai, mano,
que
tem
foda.
Uns caras que dão uns comentários que você não acredita.
Não,
né?
Ó, meu pai, ele soltou várias pérolas, assim, na vida dele quando ele foi pai. No meu parto, ele não pôde estar na sala, né, com a minha mãe. Uhum. E, só que, assim, eu nasci no dia 15 de dezembro de 1990. Acho que no dia 14, o Corinthians tinha sido campeão. E meu pai é corintiano. Aí meu pai chegou até minha mãe e fez assim, que mais que eu quero? Minha filha nasceu e meu time é campeão. Minha mãe olhou pra cara dele e falou, vou te matar. Aí quando meu irmão nasceu, que meu pai pôde entrar na sala de parto, Ele virou pra minha mãe, né? Ele acompanhou a cesárea, né? Aí ele virou pra minha mãe e falou: agora eu conheço minha esposa por dentro e por fora.
Nossa, que
bosta. Aí minha mãe olhou pra ele: fica quieto, por favor. Tipo,
é, tipo, não abre a boca pra não estragar,
que
né? As coisas.
Desnecessário. E quando meu irmão foi nascer, meu pai pegou as coisas dele e minha mãe falou: ai, eu preciso ir no médico, tá? Hoje o Gabriel vai nascer, né? Uhum. Aí meu pai pegou as coisas dele de trabalho e falou: tô indo trabalhar. E foi embora. Deu 5 minutos, ele voltou, ele voltou pro hospital.
Nossa, que doideira.
Totalmente desnorteado. Muito doido.
Nossa.
Meu pai é meio maluco.
Que doideira.
mano. Muito bom.
Da hora. Mas vamos para o que os ouvintes querem escutar essa semana, Ali.
Exato, as notícias da semana, não é mesmo?
Exatamente. Então, bora rodar a vinheta.
Parem as prensas! Notícias frescas!
As últimas da Lanterninha.
E começando com a primeira notícia, que é o índio rápido, gosto de chamar, que é a revista cultural Ligeiro Guarani, que é o índio rápido. E eu achei bem legal, achei essa notícia aqui para trazer para vocês, né? Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês entenderem tudo que vocês podem mandar para eles, que é eterno. Então, se você fala assim: ah, quero participar daqui 15 meses, você pode. Daqui 3 meses, você também pode. Porque é um edital permanente, beleza? Então, todas as produções artísticas de gênero literário que forem enviadas para a revista devem ser no idioma português, tá? Então, você quer mandar em outra língua aí, rapaz? Errou, né? Você tá vendo lá Guarani no nome da editora? É, né? Você não vai mandar em inglês.
Pois é, né?
Todas as produções também possuem uma extensão limite. Então, não é só você pegar e mandar ali assim, ó, quero enviar uma bíblia. Não, esquece, você vai ser barrado, você tem que seguir as regrinhas do pessoal. E eu vou falar aqui pra vocês. Se você quer enviar um poema, é até 4 páginas. Passou disso, já era, meu irmão, perdeu. Contos, até 6 páginas. Crônicas e resenhas, até 4 páginas. Ensaios literários e textos livres, até 6 páginas. Composições musicais, até 4 páginas por composição. Né? Obviamente, tem sempre a formatação específica, que a gente vai deixar o link na descrição. E caso você, assim: ah, Vitor, mas eu gosto de fazer algumas artes visuais também, vocês também podem enviar para eles. Aqui você pode enviar fotografia, colagem, foto, poema, desenho e pintura. Um arquivo de formato de imagem para cada produção desse gênero. Aí lembrando que, assim, eles vão pegar, avaliar. Eles normalmente eles avaliam em 2 membros, né? Os originais são publicados com eles. Caso eles fiquem na dúvida, um não entre em consenso com o outro, eles vão enviar para um terceiro e aí eles vão passar ou não, né? O seu ou sua arte visual ou sua arte literária. E um ponto bem legal aqui, ó. Publicando seus volumes de maneira bimestral, a equipe de editorial se compromete a dar uma resposta sobre o recebimento da submissão em até um mês após o envio do autor, e parecer final sobre a avaliação de sua produção, pelo menos 6 semanas antes da data de publicação do volume da revista, dando assim um tempo para o autor ou autora que queira refazer a sua produção ou submeter outras produções para que esse volume da revista em questão. Beleza? Então é bem legal, é gratuito. Os autores que enviarem não recebem nada. É na faixa para você se divulgar, né? Então eu achei bem legal essa revista. Bem topzera. Então, se você ficou interessadinho, o link na descrição, cheirosamente. Né? Então, quem vai trazer uma notícia incrível que eu fiquei sabendo também é a Ali agora, trazendo um original.
Pois é, e não é um original qualquer, pode ser o seu original, é isso mesmo. A editora Psyll abriu um edital onde você pode enviar o seu original para a editora. Eles querem, logicamente, democratizar o acesso aos livros, né, e estão em busca de novos talentos da literatura brasileira contemporânea. Quem será o novo Machado de Assis, não é mesmo?
Quem
lançando
será?
Novos autores do mercado de editores brasileiros. Para que isso aconteça, eles abriram essa chance para você enviar o seu original para avaliação e possível publicação em 2021. E nesse primeiro momento, eles vão receber livros apenas dos gêneros romance de época, romance água com açúcar, romance policial, romance hot, young adult e chick lit. Caso o seu livro não se adeque a algum dos gêneros acima, eles pedem para não enviar no momento. Porque eles vão abrir em breve outras chamadas para originais, para outros gêneros literários. Então fica de olho.
Faz, né?
Exatamente. Então, ó, você guarda aí, segura o seu original, porque eles vão abrir de novo outros editais, vão fazer outras chamadas. Então fica de olho nas redes sociais deles, segue lá o pessoal. No Instagram eles estão como @psioeditora. Acompanha eles lá, que eles vão divulgar por lá quando eles vão abrir novas chamadas de original, né? Para fantasia, ficção científica, etc. Né? Então, ó, o modelo de publicação deles varia de acordo com a possibilidade do autor e a avaliação da editora, lógico, né? Como tá explícito também nas questões do formulário que está com o link aqui na descrição do episódio. E se você ficou super interessado, tá com aquele seu original guardado na gaveta, é hora de desengavetar ele. E você tem até o dia 13 de dezembro, então tem bastante tempo aí, para você poder enviar esse seu original pro pessoal da Editora Psyll, para eles avaliarem e quem sabe você pode ser publicado por eles em 2021. Então, exatamente. Novamente, se você se interessou, o link do formulário para inscrição está na descrição deste episódio. E é isso, agora...
A gente sabe que a mão vai coçar, né, para os outros originais que não são do mesmo gênero nem do mesmo tema, mas tem que aguardar, né?
A gente aguarde.
Tem ansiedade. Então, assim, você sabe que é até dia 13 de dezembro, então aguenta um pouco essa ansiedade aí, trabalha esse coração, esse músculo aí para sobreviver.
Aproveita,
até o ano que vem, esperar o edital que dá para enviar, né?
Aproveita o período enquanto não libera aí para você poder enviar para a Editora Psyll e manda para alguns amigos, os leitores beta, para eles avaliarem o seu conteúdo. Então, ó, pense pelo lado bom, é mais tempo para você trabalhar o seu original. Então, ó, aguarde, aguarde e confie.
Dá aquela aperfeiçoada, né? Dá aquela
lapidada. Exatamente.
Afia a viola. É, um monte de...
Deixa
um
bonitinho.
Monte de frase pra isso, né?
Várias, não falta.
Bom, e eu vou pro financiamento coletivo aqui, que eu achei muito, muito, muito interessante, que é A Arte e Magia do Caos, de Austin Osman Spare.
Olô.
Quem tá trazendo esse financiamento coletivo?
Nossa, eu quero ver você falar o nome da oficina, por favor, Vitor. Tô ansiosa pra ver você falando o nome, por favor.
Você sabe que vai travar minha língua, né?
Eu sei. Eu li aqui e fiz, nossa, por favor.
Oficina Palimpsestos. não falei errado, né? Oficina Palimpsestos.
Isso.
Palimpsestos, é isso.
Eu sei.
Oficina Palimpsestos. É isso aí. É um pouquinho difícil de falar, mas uma hora sai.
Pois né? É.
E eles finalmente trouxeram a primeira publicação do Sistema Mágico de Austin Osman Spar, né? Porque ele é londrino.
Nossa. Ah, é britânico.
É
British,
Austin Osman Spar. É, aí
é
aquela sotaque mais...
Austin Osman Spar. Né? Spur, ou é spur, né?
Tipo, é spur, mas eles não falam spur, né?
Tem que falar com a batata na boca,
spa.
Tipo Harry Potter, né?
Austin Osman Spa.
Spa.
E a sua obra artística. Então, reunindo uma equipe de profissionais, a oficina Palimpsestos, ó, falei de prima agora,
boa,
rapaz.
Boa.
Fez uma pesquisa minuciosa e trouxe, meu, muita coisa legal pra vocês. Eles, meu, foram atrás de várias ilustrações deles, reflexões filosóficas, os escritos mágicos. E, meu, o livro vai ter mais de 500 páginas. Então, assim,
nossa,
se você tá procurando uma arma branca... esse livro pode ser uma coisa que pode te ajudar.
Pois
além,
é.
Além de ser, né... Uma obra de ocultismo pra você, né? Então você já pode, assim, ó, vai lá, pô, dá uma matadinha e já pega, abre o livro, lê e continua o trabalho.
E invoque o seu demônio em casa, né? Tipo...
E para quem não conhece o inglês, Austin Osman Spahr, ele se interessou pelo ocultismo desde muito pequenininho, dotado de uma visão muito específica acerca do mundo da magia. Ele desenvolveu seu próprio sistema mágico, hoje conhecido como culto de Zoskia. Reinventou o modo de usar sigilos, o que teria uma grande influência na cultura ocultista moderna, e criou uma boa parte das suas ilustrações e pinturas pela técnica de desenho automático. Eu vou ler essa parte aqui, o que é o desenho automático, que eu achei muito interessante. Então aqui, a concentração em sigilos também era usada por Spahr em uma técnica de desenhos automáticos, um estado meditativo que permitia ao artista deixar que sua mão seguisse livremente o fluxo dos traços, para que o desenho surgisse automático, permitindo trazer à tona ideias e imagens inconscientes soterradas pela ilusão das aparências.
Caraca, é praticamente o Chico Xavier dos desenhos. Caraca, que medo.
Sinistro, né?
Ô, louco.
Tenho medo. Spahr escreveu um ensaio sobre a técnica que será incluída na edição da galera aí do Oficina Palimpsestos. Olha aí, já falei uma vez certo, agora vai pra sempre. Só não pode a Ali chegar no final e falar, ah, como que é? Aí já era, eu não vou lembrar. Agora que tá fresquinho, então já tô avisando que eu não vou falar se você quiser causar uma pegadinha comigo.
Me ferrei.
Uhum. E só colocando mais um adendo aqui, o sistema mágico de Spahr, conhecido como Zoskia, que eu já comentei, em termos bem diretos, Zos se refere à nossa existência enquanto totalidade, um corpo dotado de mente. Kia seria a força, o caminho ou vazio que tudo permeia, fundamento de toda existência e de toda sabedoria, da qual nada pode ser dito. Para Spahr, tudo é oculto, deveria ser revelado para todas as pessoas. Então, para quem ficou interessado nessa arma branca cheia de ocultismo, você vai ter que jogar alguns mangarotes na tela, sendo eles os mais baixos de 81 mangarotes até 246. Mas eu aconselho muito vocês a darem uma olhadinha lá no link, que vocês vão ver que tem umas ilustrações bem legais, são umas recompensas incríveis. Então, você tem duas maneiras de usar esse livro, como uma arma branca e como ocultismo, né? E a Ali também trouxe um financiamento bem da hora, né, Ali?
Pois é, falando em ocultismo, olha só que olha coisa lá, incrível. Não? Eu trouxe praticamente o pai do ocultismo, né, assim, da literatura ocultista. Eu trouxe um financiamento coletivo da editora Parágrafo, caso curioso, abre parênteses. Quando estávamos desenvolvendo a Bilbo, o nome Parágrafo, como o da editora Parágrafo, foi cogitado para ser o nome da Bilbo. Só que a gente ia chamar de Parágrafo, porque grafo significa escrita, né? Então, ó, fica aí a dica. Enfim, a editora Parágrafo, eles trazem um financiamento coletivo de Lovecraft, que eu amo muito. E o nome da obra deles é Inominável, 130 anos de Lovecraft. Porque no dia 20 de agosto deste ano, que foi o dia do início da campanha do financiamento coletivo deles, o escritor estadunidense Howard Philip Lovecraft completaria 130 anos. Então, com o intuito de celebrar a data, o escritor Maurício Coelho, em parceria com a Parágrafo Editora, organizou uma coletânea de contos de horror cósmico inspirada no universo literário lovecraftiano. Ó, que da hora, achei muito massa. E a edição comemorativa especial com 22 contos criteriosamente selecionados de escritores de diversas partes do Brasil. A obra tem o prefácio de ninguém menos do que a Natália Sorgon Scotuzzi, que pra quem não conhece, é a Natália da Diário Macabro, gente. Ela é maravilhosa, ela inclusive fez um episódio aqui do Vira-Lume com a gente sobre Lovecraft. É muito incrível. A Natália,
ela, se eu não me engano, ela tem mestrado, né?
Pois é, estudando sobre Lovecraft. Ela é maravilhosa.
Sinistro.
Ela é editora e pesquisadora de literatura de horror. Exato. Em todo o melhor sentido da palavra sinistro. Sim. As ilustrações também, né, contidas dentro dessa obra são do paraense Otoniel Oliveira, A capa foi ilustrada pelo artista Rodolfo Tavares e o projeto gráfico é de autoria do escritor e designer Denis Giroto de Brito. Então, se você ficou interessado em apoiar este projeto da Editora Parágrafo, você tem até hoje. Hoje é o último dia para você apoiar esse projeto. Então, hoje, dia 19 de outubro, até as 23h59, você pode apoiar este projeto maravilhoso de inominável 130 anos de Lovecraft. E se você quer jogar os seus mangarotes na tela, as recompensas vão de 15 mangarotes a 220 mangarotes. Então, corre lá no link na descrição deste episódio e apoie esse projeto. E, Vitor, agora que a gente falou tanto de ocultismo, né, tanto de terror, a gente faz uma parte... Né, já vai uma parte desse episódio que é praticamente um ritual ocultista, porque eu me cago igual. Eu nunca sei o que vai sair desse pentagrama. Então, Vitor, acho que é o momento ótimo pra gente ir pro seu bloco, não é mesmo?
Exatamente, bora lá.
Bora lá.
Vai, cara, coloca aí, tá legal? Bom, se eu não me engano, era... Finalmente!
E aí, Vitor? O que você quer falar hoje?
Então, galerinha, chegou meu bloco, que ele, como a Ari acabou de dizer, né? O momento mais oculto do nosso, do nosso podcast.
A gente nunca sabe o que vai vir.
Aconteceu uma coisa que eu estou confuso demais nesse, do que assunto eu quero trazer. Porque eu tenho várias. Das outras vezes eu tinha, não tinha tantos e eu não sabia direito o que trazer. Dessa vez eu tenho várias e não sei qual escolher. Porque aconteceram algumas coisas bem legais. Eu vou tentar dar uma pincelada nos mais recentes, assim, que eu acho que foram muito interessantes. Bom, o primeiro que eu achei mega curioso, assim, mas... curioso um pouco no mau sentido, assim. Eu meio que voltei pra São Paulo, né? E logo assim que eu cheguei, eu fiquei doente. Como vocês podem perceber, minha voz tá um pouco... meio fanha, né? Então, isso é uma coisa ruim de São Paulo. Você chega, a poluição já te... zoa. Eu falo, você tava com a saúde boa? Então vamos zoar tudo de novo.
Exatamente.
Bom, esse era um que eu fiquei muito, assim, intrigado, que eu fiquei muito pensando, assim. E, meu, sabe uma coisa que eu pirei quando eu voltei?
O quê?
Pra cá. E eu comecei a reparar muito no trânsito, assim, tipo, além do que eu já reparava, saca? Aquele olhar meio, tipo, ah, como se fosse uma cidade nova, sabe?
Uhum.
E, meu, nossa, a galera é muito sem noção pra tudo, velho. A galera é muito estressada. Meu, é muito engraçado. Eu via... todo mundo que eu via no carro, dá pra perceber uma tensão absurda, saca?
Aham.
Meu, eu falei, meu Deus, que caótico que era a cidade que eu moro e nem sabia disso, sabe?
Pois
e olha que nem é São Paulo,
absurdo.
São Paulo, sabe? Meu, tipo, uma coisa que eu não tinha, que, nossa, fazia muito tempo que eu não via, era nego assim, tipo, acabou de abrir o farol já buzinando pra sair fora, tipo, eu falei, caralho, mano, calma aí, tiozão, tá estressado aí, vamos na moral? Cara, umas coisas muito engraçadas.
Toma, sei lá, um relaxante, né, maracujina tá aí pra isso.
Sim.
Mas as pessoas são muito estressadas mesmo.
Nossa, demais. Freando em cima. Teve um cara que, meu, tava coladíssimo em mim, coladíssimo. Nossa. Foi tipo assim que eu cheguei. Carro coladíssimo. Mas tem uma hora que eu peguei, já percebi que o maluco tava colado, né? Falei, ah, vou sair, porque sempre tem. Esses caras ficam colados, às vezes, mano, se distraem um pouco, que porra, né? Batata.
Uhum.
Aí eu peguei, eu saí no farol, aí eu peguei outra pista, aí foi ver o maluco ficou lá paradão, olhando pro celular.
Nossa.
E parado no trânsito. Falei, eita, cara, difícil, hein? Não dá pra entender essa galera. Tá milhão e aí morre no celular depois olhando as coisas.
É, esquece. Meu pai ficava puto. Ele falava que na época que lançou o Pokémon Go, ele falava, essa porra tá caçando Pokémon. Meu pai ficava puto. É, mas é, o povo fica, né, no WhatsApp, sei lá, fica muito...
Sim.
Nossa, é revoltante.
Não, demais. E uma coisa que achei que foi bem legal essa semana que aconteceu, eu fui ao dentista com a minha avó, né?
Eita,
e
nós.
A dentista é a minha tia. Né?
Ai,
então,
que bom,
é. Praticamente
prático.
Foi uma reunião de família.
Muito
e
bom.
O que eu achei mó legal, que assim, já fazia um mês que eu não via minha avó, né? E indo lá pra minha tia, meu, nossa, minha avó, ela gosta de conversar. E foi um dia que eu tirei assim pra passar com ela, porque a gente pegou foi pro dentista, e né, acho que minha tia, a gente acabou indo antes do almoço, porque era o horário que tinha, que ela tinha reservado, que de tarde ela ia atender. E aí a gente pegou, almoçou lá com ela rapidinho, depois eu fui com a minha avó pro supermercado, que ela queria comprar algumas coisas. E é engraçado que minha avó, ela gosta muito de sair. Muito de sair. Só que meu avô é aquele cara chatão que fica controlando minha avó.
Ah, saca? Sei.
Aqueles veião chatão, assim, que fica... Pra que ficar 3 horas fora de casa? Pra que não sei o quê? E aí, eu tava lá no... Eu fui no Sun's Club com a minha avó. E ela gosta, né, de ver as coisas. E tava lá, será que tem tal coisa aqui nesse corredor? Meio que querendo adivinhar, sabe? Pra tentar ir rápido. Eu falei, não, vó, vamos dar uma passadinha, sabe? E foi mó legal, porque esse dia... Nossa, minha avó falou tanto comigo. Contou tanta história. Meu, muito legal. Muito legal mesmo. Eu acho que é muito legal isso, quando você passa um tempo assim com a família e tal, sabe? Diferente. Às vezes quando você tá um tempo fora e quando você volta, aí você passa. É legal, porque às vezes... Eu sei que minha avó tava com muita saudade de mim, né? Porque acho que ela mora 3 casas de distância aqui. E aí ela, foi um dia que passou bem legal. Ela ficou falando um monte de história, falando um monte de coisa, reclamando do meu avô, né? Porque é o momento que ela não tá com meu avô, ela pode falar, ai, aquele velho lá, ficar reclamando de tudo. Meu avô, ela me contou uma coisa que eu achei muito engraçada. Eles estão reformando uma parte da garagem, né? E aí tem um cara lá que é o pintor, ele tá, tipo, arrumando a parede, pintando e tal. E aí... minha avó falou que meu avô proibiu ela de ir lá falar com o pintor.
Oxi!
Porque quando ela vai lá, o cara não trabalha, que eles ficam conversando.
Ai, meu Deus! Que bonitinho.
Ai, esse Silvão é muito chato. Ele fica reclamando de tudo. Agora eu não posso nem ir lá conversar com o cara. Ai, eu ri muito. Foi muito engraçado ela comentando isso.
Ai, mas
essas coisas que aconteceram que foram bem legais e tal.
A sua avó é a Docinina, né?
É, minha avó é a Docinina. Quem fez a voz da Docinina.
Fofinha. Em vários sentidos, fofinha.
Não, minha avó é muito aquela avó, assim, que todo mundo pensa, de super vozinha, pequena, minha avó é pequena.
Ai, que bonitinho.
Que compra sempre as coisas pro neto, pro filho, sabe?
Uhum.
Que, ai, fala, olha, filho, tem como fala? Um trocadinho aqui pra você, você vai ver sua avó tá dando 50 conto, sabe? Ai, pra você comprar um lanchinho, você fala, maluco, dá
tô
pra
rico.
Fazer um mercado?
Tô rico.
É, tipo isso.
Minha avó também é fofinha.
A é minha, bem da hora, né?
Minha avó tá puta, né, com esse período de pandemia.
Todos os velhos estão, né?
Não, minha avó é muito independente, muito. Ela odeia, tipo, depender dos outros. Minha avó pega o carro e vai pra praia sozinha.
Sério?
Puta, ela cata a irmã dela e vai dirigindo pra praia. É, só que ela viaja de manhã, né, tal.
Uhum.
Ela não viaja de noite. Ela só pega a estrada de manhã. E ela vai pro shopping sozinha. Às vezes, quando eu quero ir no cinema, eu vou com ela, só eu e ela. Ela é muito, tipo, muito independente, faz mercado
e
tal.
Que legal, olha.
E pra ela, esse período de pandemia tá sendo um ranço, porque ela não consegue fazer as coisas sozinha, né? Pra ir no banco, ela tem que ir com alguém, pra alguém ficar segurando porta pra ela, apertar botão pra ela. Porque ela tem receio, né, de pegar coronavírus, né?
Sim,
lógico,
sim,
né?
Sim.
Todo mundo tem.
Ela que te influenciou bastante, né, na literatura, não foi, Ana?
A minha avó, assim, a minha mãe me influenciou muito na literatura, mas a minha avó lê muito, né? Minha avó lê bastante, ela lia muito quadrinho quando ela era mais nova. Né? Mas eu tive... Acho que minha influência da literatura veio de toda a família, assim. Minha mãe me deu muito livro quando eu era pequena. E meu pai, ele lê muito rápido.
É?
Quando as pessoas perguntam pra mim, que falavam, nossa, de onde ela lê tão rápido? Eu dei pro meu pai o livro do Poderoso Chefão. É uma arma branca. São mais ou menos umas 800 páginas. Meu pai leu em uma semana.
Caralho.
Ele não largava o livro. É, ele não largava o livro. Eu olhava e falava, pai, já tá no final.
Seu pai almoçou.
É, não, tipo, ele lia em casa, né? Que meu pai trabalha, ele é autônomo, então tinha dia que ele trabalhava de casa. Ah. Aí ele parava um pouquinho e tava lá lendo. Aí ele ia pro quarto e tava lendo. Ia pra sala e ele tava lendo. Aí eu, caraca. Aí ele acabou o livro, ele, já acabei. Nossa, pai, mas tinha 800 páginas. Ele, era muito bom. Aí eu, caraca. Descobri de onde vem.
É, 800 páginas em uma semana.
Eu acho que eu demoro um ano.
Sério, eu leio
800 páginas em uma semana, mas o livro tem que ser muito bom.
Nossa, eu leio muito devagar. Sabe quando as pessoas estão lendo assim, ó? Lendo pra outra? Tipo, tararararará. É assim que eu leio. É uma bosta, mano. Eu não consigo ler mais rápido que isso.
Ai, que bosta.
Eu não sei, se eu tento, parece que eu tô perdido.
Nossa.
Porque aí eu fico eufórico, saca? Sabe quando você tipo, fica ansioso? E aí você não presta atenção nas palavras, eu não consigo, eu tenho que ler na moralzinha.
Nossa. Eu leio rápido.
Eu queria ler rápido.
Às vezes eu leio tão rápido que eu falo assim, gente, será que eu processei o que eu li? Aí eu leio de novo.
Aí eu falo, não,
eu processei o que eu li, tá certo. Mas é isso, eu gosto de ler, mas a minha avó me influenciou mais nos quadrinhos, por incrível que pareça.
Ah, da hora. Bem legal.
Ai, gente, velhinha é muito gostoso. Falando em leitura.
Falando em leitura, tem umas leituras muito boas que tem aqui na Bilbo, não?
Exatamente, Vitor.
A galera aí que tá falando assim, mas eu queria ler algumas coisas. Então, rapaz, tem a Bilbo. E dentro da Bilbo tem o Planeta Roxo, que é um plano de assinatura novo aqui. Se você não quer gastar lá seus R$23,90 e poucos mangarotes com a plataforma inteira, você pode gastar 7 mangarotes apenas e receber 2 contos incríveis. Pra quem já tá aqui dentro da Bilbo, sabe que vai receber uma referente a uma antologia e outra referente a uma abreviada.
Exato.
E Ali, quais são os autores desse mês incrível?
Então, olha só, esse mês, o mês do horror, a gente não tinha 2 autores melhores para chamar do que a Giovanna e o Luciano, que são os pais aqui da Bilbo da Doce Nina, que é a nossa queridíssima serial killer. Esse mês a gente falou, né, o mês da Giovanna e do Luciano, né?
Sim,
porque
sim.
Não, eles estão na abreviada, pra esse momento.
Abreviada, eles fundaram a abreviada no Rastro das Migalhas junto com a gente.
Exato.
Né? Fizeram um prólogo, tá incrível. Soltando um spoiler, vai ter epílogo deles também.
Olha só. Então assim, esse mês não tinham 2 autores assim mais icônicos pra gente chamar do que a Giovanna e o Luciano. O conto da Giovanna é um conto maravilhoso da nossa antologia Os Espelhos do Circo Capela, que é O Incidente de Guaraçu do Oeste. Eu amo o nome desse conto, porque me lembra muito
Gil Gomes. É muito da hora.
Eu não consigo ler o nome.
O Incidente de Guaraçu do Oeste.
Sem pensar no Gil Gomes mexendo a mãozinha e falando O Incidente de Guaraçu do Oeste. Sabe? Muito bom. E o do Luciano, né, seguindo a abreviada dos Irmãos da Rua Ímpar, o Luciano traz a obra Sussurro no Porão, que foi um dos contos que eu mais gostei dessa abreviada. Ele tá...
Sim,
é incrível, muito legal. Então, a pegada Stranger Things, assim, incrível. Então, se você tá animado que você vai receber esses 2 contos esse mês, pode se animar mais. Por quê, Vitor? O que mais que a pessoa vai receber esse mês?
A pessoa vai receber um mimo literário, que a gente chama aqui, né? Não são só 2 contos, é um mimo literário. Que esse desse mês, ele é junto com um parceiro, que vocês já ouviram falar, que é a Covert, exatamente. E lá a gente vai trazer o Obscuro, que é um board game que eles estão desenvolvendo, que eles vão lançar em novembro, o board game completo, em financiamento coletivo, mas aqui vocês vão ter aquela degustação maravilhosa para você ver se você curtiu ou não, né? Esse mimo lindo, maravilhoso, e ele é baseado em Lovecraft, né?
Exatamente.
Pra quem gosta, meu, vai pirar, tá incrível o material, incrível mesmo.
Então, muito maravilhoso.
Vocês já sabem, é só 7 mangarotes, então vai lá, entra na Bilbo, agora, eu estou falando agora, vai lá pra... Agora você pode pausar esse episódio, vai lá na
tá
Bilbo.
Tá liberado a pausa.
E assina esse plano que, ó... Você não vai se arrepender. E os PDFs são interativos. Você tem acesso a artes das capas, artes para divulgação. Você quer falar assim, para os autores que leu, você pode baixar e divulgar nas suas redes sociais. Você quer falar para os autores, quer mandar um recadinho para eles? Lá também tem um link que você pode deixar um recado avaliando o conto para eles. Meu, olha que legal, você pode contribuir para os autores saber o que, né, os leitores acham do conto deles. Então,
exatamente,
aproveita, porque, meu, isso aqui, rapaz, isso aqui, rapariga, só acontece na Bilbo.
Porque a gente é tudo maluco.
A gente é doido.
Exatamente. E falando em loucuras, Vitor, falando em loucuras...
Exatamente.
Você poderia nos explicar o que está acontecendo com o caso do assassino do Anelar?
É, exatamente. Já saiu uma investigação na quinta-feira passada.
Eita!
É, eu vou falar aqui, ó. Iniciando o nosso processo de busca e apreensão do suspeito do caso do assassino do Anelar. E nossa primeira grande pista veio com o conto Ligação Anônima, do Philip Carpenter.
Que tá muito legal.
Será que finalmente...
Legal.
Será que finalmente descobriram quem é esse misterioso assassino?
Você
acha? Será,
né? Será
que lá revelou quem realmente é?
Não sei, tem minhas dúvidas, hein?
Se vocês querem realmente saber, fala assim, não, será que é? Vocês vão ter que primeiro ler pra saber quem ele falou que é o assassino. Ou a assassina, óbvio.
Né?
E nós iremos revelar dia 5 de novembro. É novembro, é.
Isso.
Nós iremos revelar dia 5 de novembro. Mas o que é dia 5 de novembro? Ah, rapaz, se você ainda não está acostumado, no final de toda abreviada a gente tem o nosso Conquistas Literárias, que é a 7ª edição, número cabalístico.
Pois é.
E lá a gente vai revelar, lógico, né? Ainda tem alguns contos para serem publicados. Quais deles, né? Ou qual realmente acertou quem é o assassino do Anelar.
Além, claro, né, de entregar as conquistas, né, para os contos selecionados.
Obviamente. E a gente vai falar sobre muito easter egg que essa abreviada teve, hein?
Essa foi a campeã.
Deus, essa teve. Essa, nossa, isso daí tem... A Pixar pode já contratar a gente, porque a gente tá dando aula de easter egg.
Isso é verdade.
E só mais uma coisa, lembrando, amanhã sai o segundo conto. Então, se você já falou, será que eu concordo com esse conto do Philip Carpenter? Será que esse assassino? Será que é essa assassina? Então, fique ligado para amanhã ver se você, né, concorda também ou não. E aproveite sempre para comentar lá no post, né? Porque é legal para os autores. Todo autor gosta muito quando os leitores comentam. E a gente também, né? Fica muito feliz daquela interação maravilhosa. Mas se você é um autor e quer saber quais editais estão abertos aqui, a Ali vai trazer um que, meu, tá fantástico. Que ele começou dia 10.
E, exato.
Ó, tá fresquinho ainda, dá tempo de participar. Fala aí, Ali, pra isso.
Bom, eu trago pra vocês um conto, assim, incrível. O primeiro, a primeira, na verdade, abreviada de afrofuturismo aqui na Bilbo. Exatamente, uma abreviada de afrofuturismo, vocês não escutaram errado. Então, assim, pra você que tá muito curioso, vou ler rapidinho aqui a nossa breve sinopse. Não se sabe o que veio primeiro, se foi a criança ou se foi a chuva. Ninguém por aqui parece se recordar qual era o antigo nome desta cidade. Sabemos apenas o nome que ela recebeu após os dois fatores que mudariam a história dessa região. A Manarã, a chuva divina. Seja bem-vinda a Manarã, uma cidade onde a tecnologia avançada e a religião contrastam das formas mais chocantes. Conheça os fenômenos deste local e embarque na primeira abreviada de afrofuturismo da Bilbo. Então, se você quer participar de Os Filhos de Amanarã, gente, eu amei o título que a gente deu pra essa abreviada.
Ficou sensacional.
É muito bom. A capa, inclusive, está chocante, foi feita pelo Vitor. Vitor, parabéns pela capa.
Voltei a fazer algumas artes aqui, ficou um tempo com o Gabs, né? Porque eu tava fazendo todas as artes do rastro das migalhas.
Exato.
Fazendo jornal, fazendo bilhete, fazendo... Vixe, fiz até vídeo. Rapaz, tem tanta coisa. Eu estava ocupado com um projeto específico. É, agora eu voltei. Olha, eu realmente fiquei meio orgulhoso também dessa capa.
Nossa,
eu gostei,
eu achei incrível.
Ficou bem legal.
Achei incrível. Gente, quando a gente foi montar esse edital... Tava eu e o Gabriel conversando, eu falei, Gabriel, eu tô vendo a capa na minha mente. Aí eu expliquei pra ele, pro Vitor, o que que era. O Vitor entregou exatamente o que tava na minha cabeça. Mas assim, exatamente, gente. Vocês não têm ideia o quão feliz eu fiquei. E essa abreviada, assim, tá incrível. Se você quer saber mais, quer escrever sobre Amanarã, quer fazer o seu conto nessa cidade da chuva divina, vai lá, lê o prólogo que a gente escreveu, que conta melhor a história da chuva e da criança, entende melhor a proposta, tem umas regrinhas lá pra você seguir. Então, dá uma olhadinha, o link, como sempre, tá aqui na descrição, e você pode enviar o seu conto até o dia 7 de novembro. Então, corre lá e escreva para Os Filhos de Amanarã. E, Vitor, por hoje é isso, mas temos aqueles recadinhos finais, não é mesmo?
Exatamente, para os aniversariantes, não é brincadeira. Mas para os interessados em enviar o seu conto, seu original, sua obra, divulgar aqui nesse podcast maravilhoso que sai toda semana. Rapaz, você pode divulgar toda semana seu conteúdo incrível. Manda um e-mail para a gente em viralume@bilbo.com. Não esquece que é ponto com, tá?
Exato.
Porque se mandar .com.br, você pode estar enviando
chegar
para outro
gente.
Lugar. Né? Não vai chegar, rapaz. Então, manda lá pra gente, que a gente divulga aqui, a gente pode conversar sobre uma parceria, como divulgar legalzinhos, pode estar dentro do meu bloco, pode estar conversando com a Ali, com o Gabriel, pode estar conversando aqui com todo mundo.
Exatamente.
Para esse Brasilzão inteiro, o seu conteúdo incrível. Não é isso?
É
então,
isso.
Até a próxima, galerinha.